programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana. E agora o Marco responderia: bom fim de semana, mas o que é que se passa? Nuno Marco não está cá. É verdade. Estamos a gravar este primo quando o Nuno volta do Brasil. E ele é que perde. Ele é que perde porque eu hoje tenho um primo só para mim e faço uma prima, só eu que faço. Ele não faz. E é uma prima que não pode falar ainda, só fala depois do meu introito musical, mas já está aqui. Ela emana simpatia e passou por mim no outro dia. Isso é verdade. Já vamos falar sobre isso. Ora bem, convidada, prima, esta é para ti. E agora o Marco faria. Sim, vou cantar isto sozinho. É triste. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. É muito amiga da Andrea Vale e também Diva Domingos. Passou na minha rua de carro no outro dia, mas não me ligou nada. Ela é Rita Ferro Rodrigues. Isto é verdade. Já te digo onde. E vai gostar do momento musical e digo isto com toda a certeza. Vai conhecer a voz da Rita Reis, que é a nova vocalista dos Mesa. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Agora vamos passar porque quero muito falar com a minha convidada. Tem momentos de converseta e números musicais. Oi!
Yeah! Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Tenho outra versão dessa história, desculpa lá.
Rita,
eu vi-te.
Ah, não viste nada?
Vi-te, estavas de moto de capacete, estavas na minha rua.
Desculpa.
Pois é, estavas no meu bairro, vá. Estavas no meu
ponto
bairro.
Não digas que eu estava de moto, senão a moto estava ligada. Ah, não vais andar de moto. Estava de bicicleta.
Ah, de bicicleta, desculpa.
Mas estava de capacete.
Viste,
ok, para as pessoas que dizem, o Palmeirinho é um perigo, anda sem capacete. Não, eu estava
não,
de capacete.
Estavas de capacete e até estavas de óculos. E eu vi-te. E depois fiquei assim, fiquei um bocado envergonhada.
Sabes que é a minha rua?
Também é o meu bairro há mil anos. Eu moro ali, não te posso dizer onde.
Claro, razões óbvias. Avenidas Novas?
Sim, com certeza. E tem ali um senhor que vende flores, que é muito meu amigo, que lhes apareceu a gata na tua rua, precisamente.
O senhor que vende lá ao fundo?
Sim, lá no, mesmo perto do sítio onde tu estavas, à frente da igreja.
Ah,
sim.
Exatamente.
Conheço tudo muito bem, aquilo, o cafezinho, tudo.
Então, além de primas, minha vizinha.
E uma das minhas melhores amigas mora ali, era precisamente para a casa dela que eu ia nesse dia.
Então, olha, não é vou bonito. Dizer o nome da rua, mas olha, número 19, etc. Olha! Quando quiseres, um bocadinho de sal e tal. Ora bem, eu há pouco disse, isto é verdade. Tu és uma pessoa que emana simpatia, és uma grande sportingista e só por isso estás aqui dentro.
Bate forte cá dentro.
Bate forte cá dentro, demasiado forte. Esta época foi muito difícil.
Muito.
E isto são palavras tuas, és uma gralha espalhafatosa. Só por causa disto. Só por causa disto, sei que este primo vai correr muitíssimo bem. Tens noção disso? És uma pessoa que fala. Ai, e é difícil calar-te.
Não sei se é difícil calar-me, eu adoro conversar, adoro falar. Mas também quando me calo, algo de muito grave se passa, fica tudo preocupadíssimo, é assim desde pequenina.
E começa logo a perguntar, está tudo bem?
Está tudo bem, estás doente, precisas de alguma coisa.
Alguma coisa.
Mas completamente, e fica tudo muito em pânico quando eu me calo. Mas eu de facto gosto muito de conversar. Mas também gosto de ouvir, atenção.
Ok. Mas já estás naquela fase da vida em que trocas uma saída à noite por um jantar e em casa das pessoas.
Há tanto tempo, meu Deus.
Já não sabes o que é sair à noite.
Não, sei.
Outra vez
quando eu vou-te dizer, eu quando saio à noite, como agora
news.
É tão raro.
Lembra-me agora do News.
Obrigada,
na
Malveira. Quer dizer, vamos lá ver. Isso foi quase há 15 anos, pelo menos, foi de certeza, ouvindo quase. Quando sai agora é para partir tudo. É horrível, como sai muito poucas vezes. Quando sai,
não se faz isso, partir as coisas depois é.
Até às 6 da manhã, horroroso. Tipo, vergonha mesmo.
Mas consegues até contar até essa hora?
Não consigo. Eu consigo, mas é porque faço muito raramente. Tipo, imagina, uma vez, três em 3 ou 4 meses, percebes? Portanto, quer dizer, de resto, programas preferidos, claramente, esse mesmo que tu disseste, e exerço essa coisa da boa comida e do bom vinho, dos bons queijos e da boa conversa, até às tantas. Frequentemente.
You had me on bom queijo.
Tão bom.
Consegues, nos dias em que estás à noite, e digo isto porque às vezes, hoje em dia, tenho muitos amigos que já são pais, e quando saem à noite, de vez em quando há aquela coisa: ah, será que os putos estão bem?
Início da noite. Esquece-me.
Mas até é bom, não é? Porque convém.
É ótimo, mas eu também sei que eles estão ótimos. Eu acho que eles até gostam muito de se ver livres de mim de vez
em quando. Eles
estão muito intensa, não é?
A Leonor está com.
A Leonor tem 11, o Miguel tem 9, vai fazer agora 10 e o Eduardo tem 2. E eles gostam. Eles gostam tanto porque eles têm pessoas com quem ficam que gostam muito e normalmente até me expulsam. Vai, mãe, vai jantar. precisa um bocadinho de sossego de mãe, eu percebo também. Portanto, não fico preocupada normalmente.
É bom, eu já tenho, com 11 anos, ela já é muito madura para a idade que tem, ou não?
É.
Já tem noção das coisas?
Sim,
e
sim.
Já
sim.
tem noção que a mãe pôs frases dela no livro ou não?
Sim, aliás, ela leu, ela aprovou tudo o que está no livro, claro.
Ok, muito bem.
Só não gostou de um texto. Mas depois disse, mas é justo que ponhas, que era os trabalhos de casa. Sim, é justo.
Aos 11 anos dizer, mas é justo.
Ah, claro, se não estás a ver a minha filha, Vasco Palmeirinho. Se um dia tu conversasses com a minha filha, percebias, mas é. Não é que seja uma miúda, é uma miúda normalíssima,
não tenho
igual às outras.
Ela é mais madura que eu, não tenho
ninguém. Olha, que coincidência. Olha, está a ligar. Achas que posso atender?
Não só podes, como deves.
Espera.
E se puseres em alta voz,
vou
a malta agradece.
Vou pôr. Filha?
Mãe?
Olha, meu amor, tu estás estamos a gravar uma entrevista para a Rádio Comercial. Não te preocupes que só se ouve a tua voz, não há problema, que ela é muito sequiosa da sua intimidade. Portanto, podes dizer olá às pessoas.
Ok, mãe, ok.
Diz olá ao Vasco.
Olá.
Olá, Leonor, está tudo bem?
Sim.
Olha, estávamos a falar de ti, isto
pois
é extraordinário. Estamos.
Olha, o que é que tu querias da mãe? Era alguma coisa de muito importante?
Não
acredito,
não
sei. Ficaste com vergonha?
Sim.
Olha, o que é que o mano está a fazer?
O mano estava a fazer uma birra, mas agora já
está
bem.
Ah, pronto, ainda bem. Minha então nós daqui um bocadinho já falamos melhor, pode ser?
Era para falar com a Rádio Comercial.
Tá, exatamente, tu adoras a Rádio Comercial.
Ah, está bem.
É ou não é?
A Rádio Comercial!
A Rádio Comercial, sim, é! Então vá, beijinhos!
Adeus!
Adeus,
Leonor, beijinho!
Beijinho, tchau. Querida, beijinho! Ela gosta mesmo, ela amanhã obriga-me a ouvir-vos.
Muito
ela
bem.
também gosta.
Isso é assim que a gente os conquista.
Sei,
logo ainda miúdos, espuma, já ficam com o bichinho. Olha, e já que falamos dos seus filhos e eles estão presentes no livro, vamos começar a falar do teu livro, o
Deve Ser Isto Amor.
Eu tenho uma dúvida, que é: há vários tipos de amor neste livro, digo eu. Portanto, o amor pelo teu avô, o amor pelos seus filhos. É nisso que acreditas? Ou há um tipo de amor só?
Não.
Ou acreditas que há vários tipos de amor?
Não, por acaso acho que é só há um tipo de amor que tem várias intensidades e nuances e cores. Eu gosto de ver o amor com cores. E de facto o mais avassalador de todos, que é incomparável com qualquer outro amor, é a maior energia que eu conheço, é o amor de uma mãe pelos seus filhos, ou de um pai pelos seus filhos. Mas eu acho que o da mãe, desculpem-me todos os pais, claro que há pais que também são mães, mas é uma coisa, de facto, é o maior amor de todos. O mais intenso, na intensidade. Estás a ver como na rádio, quando tu pões o volume no mais alto de todos. Pronto, é aquele amor entre as mães e os filhos. E este livro também trata desse amor, mas também, como tu disseste, trata de outros amores. Porque nós temos várias dimensões. E um deles, e também a forma como eu sou filha, a forma como eu sou neta, a forma como eu sou amiga, porque eu amo os meus amigos e sou chata com os meus amigos de tanto os amar, porque sou muito intensa a viver, percebes? Isto é quem gosta, ou se gosta ou se odeia. E é mesmo isso que o livro fala, sabes que... Este livro tem tido reações extraordinárias, pessoas que adoram e que me agradecem a partilha, porque isto é uma enorme partilha de intimidade. Se tu lês o livro vais perceber, é mesmo perigoso, estás ali no limite da...
Tu como autor então tens que te preparar, ou seja, tens que chegar a um estado de maturidade tal em que tu estás disponível para partilhar isso.
Completamente, e foi isso mesmo que aconteceu.
Ou seja, não conseguirias fazer isto se calhar há 10 anos.
Nem pensar, não. É que isto também foi pensado, foi de certa forma um presente. Nós recebemos tanto, e tu és comunicador e sabes isso, nós recebemos muito das pessoas e recebemos também.
Especialmente comida.
Comida, mas eu também recebo, para além da comida, muita partilha de intimidade. E às vezes até nem a quero receber, mas recebo. E ao princípio ficava até um bocadinho constrangida com algumas coisas que li, pensava, mas porquê é que estas pessoas me estão a contar estas coisas? E depois percebi com a maturidade que esse é o grande, se quiseres, privilégio desta profissão, de comunicares com pessoas que tu não conheces a cara, não conheces as vidas, mas que acabam por achar que te conhecem tão bem, que te sentem muito à vontade de partilhar coisas que seriam para mim inimagináveis partilhar com estranhos. Achei que era a altura de devolver e, portanto, devolvi controladamente. Portanto, em vez de andar muitas vezes com a empresa a inventar coisas que já aconteceu, eu não sou grande alvo, graças a Deus, minha vida é muito banal e chata, mas às vezes inventam coisas e eu pensei, não, aqui vai ser a minha versão do amor, que é a coisa mais íntima que eu acho que se pode partilhar, o amor e a morte.
Mas quando tu partilhas coisas que são tuas e ganhas e recebes, e essas coisas são tão importantes para uma outra pessoa que tu não conheces, isso não te faz ter uma importância que até é capaz de ser assustadora? Aquilo que eu estou a partilhar da minha vida, da minha relação com os meus filhos, com o meu avô, com o meu marido, as pessoas estão a receber isto como se fosse delas também.
E é delas. Não, já não me assusta, antes assustava, mas eu acho que é delas. Eu acho que se eu tenho a capacidade de falar sobre, por exemplo, as perdas, as ausências, a morte, a dor, mas também o amor e esta forma avassaladora de amar os filhos, por exemplo, eu acho que isso é universal, de facto. Uhum. E por isso depende muito da forma como nós conseguimos passar isso depois para os outros, não é? Eu acho que consigo fazer isso. Eu não tenho nenhuma pretensão literária, eu escrevo aquilo que sinto. Sei que não escrevo mal no sentido em que sempre fui boa aluna português, portanto, mas é, não passa mesmo pela, não tenho pretensão qualquer, não tenho qualquer pretensão literária, mas sei que chega às pessoas. Perceber que através dos meus textos há pessoas que já aconteceram coisas tão extraordinárias como eu escrever sobre a morte e ter mensagens de pessoas que disseram: pela primeira vez falei com determinada pessoa sobre a morte do meu filho, ou sobre a falta que o meu pai me faz, ou sobre... isso é uma coisa extraordinária, percebes? Vai ser uma coisa linda. E antes era assustador, agora é uma coisa linda e até um bocadinho viciante. Tu percebes que podes fazer
chega
bem.
Chega a ser terapêutico
também para mim, claro que sim, claro que sim. Eu choro, baberrenho, a ler mensagens que me enviam. Coisas que as pessoas partilham comigo, porque sentem que isto tem que ser um caminho. Não, eu acho que para tu estares nesta profissão, se não vais vender frangos ou vais fazer outra coisa qualquer, para estares nesta profissão tens que te dar.
Uhum.
Agora, eu sei onde é que são os limites. Eu nunca mostrei a cara dos meus filhos, não abro as portas da minha casa e preservo muito bem os meus espaços. Não dou entrevistas, por exemplo, já dei uma vez, mas foi há muitos anos com o meu marido. Acho que há espaços que tens que preservar.
Claro.
Mas depois acho que há determinadas coisas que podes e deves partilhar. Vai depender, claro, do critério de cada um. No meu, a felicidade, a dor e algumas coisas que são identificáveis por todos e que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em falar, são coisas que eu quero partilhar. Já tive uma pessoa que disse: como é que se atreveu a falar, a expor-se desta forma? Eu pensei: que espetáculo, era mesmo para esta pessoa que este livro fazia.
Ainda bem. Falavas que nunca mostraste a cara dos teus filhos, mas tendo em conta o bom aspecto da mãe e também o bom aspecto do pai. Abraço, Ruben. Acho que estão muito bem servidos no que toca aos genes da simpatia e da beleza. Disseste uma coisa que eu gostei muito, que é: a morte não tem direito de levar as pessoas que nós amamos.
Claramente.
Como é que eu pergunto isto porque agora também exponho um bocadinho próprio. Sim. Perdi o meu melhor amigo aos 15 anos num acidente de moto e não soube depois como continuar a ter uma relação com ele.
Não conseguiste,
A dada altura já tinha dificuldades em lembrar-me da cara dele. Não esqueci nada do que se passou. Mas a dada altura é: pá, eu quero continuar a manter o Gonçalo presente na minha vida, mas não sei como.
Percebo tão bem. Era Gonçalo. Sabes que o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, quando tinha 22 anos, morreu num acidente de carro e chamava-se Gonçalo. Okay.
E a dada altura, pá, fiquei perdido. E agora o que é que eu faço da minha vida? E acima de tudo é: como é que eu consigo manter esta pessoa na minha vida, porque quer, mas sei que é difícil. Em relação ao teu...
Mas mantens.
Mantens,
porque tu estás aqui a falar sobre isso.
Claro.
Imensas vezes nisso.
É esse o primeiro passo, é falar abertamente e...
Completamente. Eu não deixo que as pessoas morram. Eu sou tramada. Na minha casa, já se as pessoas estão, não morre ninguém. Ninguém morre, porque eu estou sempre... E com os meus amigos, que infelizmente alguns têm tido perdas terríveis, e depois parece que eu estou... Não sei... Tenho essa capacidade, espero eu, de fazer perceber que, de facto, morrer é só não ser visto. Eu acredito mesmo profundamente nisso. E não tem nada a ver com nada de esotérico. Tem a ver com o facto de nós não deixarmos a pessoa morrer. Eu não deixo. Não deixo. Este livro é uma prova também disso. Eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Eu escrevo tudo o que tu possas... Todas as boas recordações e mais da pessoa que morreu. Tento descrevê-la o mais possível, falar dela o mais possível, e a pessoa está presente. E imponho. E às vezes isso é um bocado complicado, porque há pessoas que, como é óbvio, têm maneiras diferentes de lidar com a morte. Pois normalmente, passados uns tempos, agradecem: bem, que ainda bem que tu fizeste isso.
Sim.
Porque eu não deixo as pessoas morrer. Eu falo delas, mostro fotografias, falo com elas, portanto faço isso. E, porque me faz bem, é a minha forma de estar. E acredito que se calhar se outras pessoas fizessem isto, seriam mais felizes.
A Rita que eu tenho agora aqui à minha frente é uma Rita construída em grande parte pelo teu avô?
Sim, sem dúvida. Claro que sim, é o meu código genético. Mais do que isso, há coisas que vêm no nosso código genético, mas nem é isso. Com ele foi mesmo, é mesmo uma coisa. Eu acho que mesmo que ele não fosse meu avô, nós íamos nos encontrar na rua e ia ser: tens de ser meu avô e tenho de ser tua neta. É uma coisa que estava escrita. Porque era uma pessoa, pronto, absolutamente extraordinária, mas sobretudo para mim, única. Da maneira como olhava para mim, acreditava, tinha uma fé em mim, uma esperança em tudo o que eu fiz. Olhava para mim com toda a fé e esperança do mundo. Ele nem precisava dizer nada. E depois era assim, intenso. Era um homem que não tinha vergonha nem pudor em chorar, em rir à gargalhada, em viver intensamente. Eu acho que a vida só vale a pena se vivermos. Há pessoas que vivem mais ou menos, não é? Vivem mais ou menos. Vivem, não se comprometem, não dizem, não falam, têm medo, andam sempre ali. E eu não, eu tenho. Às vezes isso depois também dá muitos charilhos, muitos, tu imaginas, mas eu não sei viver de outra forma, só sei viver assim. E ele ensinou-me a viver assim. Era um homem que amava e odiava, e odiava não, por acaso não odiava muito, mas as coisas ou eram maravilhosas ou eram terríveis. Eu lembro, por exemplo, nós íamos imenso ao cinema, o filme ou era uma obra de arte, sabe, uma obra extraordinária, ou então era uma coisa lamentável, como é que não. Pronto, era assim, e era um homem fantástico. Era, e é, porque eu continuo a
falar. Exatamente, falar no tempo presente. Acho isso muitíssimo bem. E a tal tua paixão pela escrita também é muito graças a ele, não
muito.
É?
Muito. Meu avô era escritor e escrevia vários romances, mas também era humorista. Não, porque é giro, porque ele agora já teria 90 e tal anos. Eu nunca, por exemplo, uma coisa que eu nunca me lembro é de quantos anos. Dizem-me que ele morreu há 6 anos, mas para mim isso é, não existe, uhum, essa data. Mas era. Ele escrevia muito. E portanto eu cresci com o meu avô numa sala a escrever. E aquilo, o tempo de escrita dele era uma coisa religiosamente cumprida por todos lá em casa. Era respeitado. A minha avó, aquilo era uma paixão louca dos dois. Vou estar a escrever, vou estar a escrever, não faça barulho. Então eu ficava encostada à porta a ouvi-lo escrever.
Ouvi-lo escrever?
Ouvi-lo
escrever. Máquina de escrever?
Não, ele escrevia com a caneta. Só que ele fazia barulhos a escrever. Ou seja, escrevia uma coisa muito engraçada, ria a gargalhada depois de escrever. Ah! E eu vibrava assim, o que será que ele está a fazer? E depois muitas vezes saía de lá também com os olhos úmidos, porque tinha estado a chorar com as coisas que estava a escrever. E eu achava aquilo uma coisa de uma entrega, percebes? E eu acho que foi aí que eu comecei a escrever. E foi aí, foi aí que eu comecei a escrever com ele. Queria impressioná-lo. O meu avô foi a primeira pessoa que eu quis impressionar. Todos nós procuramos palmas.
Sim, senhor. É verdade.
Todos procuramos palmas. E que ele foi a primeira. Eu lembro-me que eu escrevia, eu andava na escola Voz do Operário, que era assim uma escola já muito à frente na altura, e tínhamos concursos de escrita, e eu esmifrava-me para ser eu a ganhar, que era para depois os meus pais chegarem à casa dos meus avós ao domingo e o meu avô ler os meus textos em voz alta, porque ele lia e ria a gargalhada. Ou então, como via assim imenso com o que eu escrevia, aquilo para mim era um prémio, percebes uma coisa? Era este tipo de relação. Portanto, claro, a escrita e a leitura surge com ele. E depois começámos a escrever mesmo um para o outro. Uhum. Isso também está no livro. Começámos a trocar cartas um, sim, com o outro, porque nós queríamos escrever um livro juntos. Ele começou a perceber que estava a envelhecer e isso era uma coisa que o angustiava.
Ele teve consciência disso então?
Teve muita, tanto que ele deixou as cartas escritas para a Leonor, que era a primeira neta dele. Uhum. Que também algumas estão publicadas no livro, outras não, optámos só por pôr algumas. Cartas que no fundo são uma forma de estar presente na vida dela, lá está, percebes? Porque é que eu acho que ele.
Não morreu?
Claro que não. Que era para a Leonor ir lendo à medida que fosse crescendo, com explicações sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, coisas muito bonitas. Portanto, era de facto uma pessoa.
É tão
especial.
Filme e é tão bonito.
Pois é, lindíssimo.
Extraordinário. Olha, até tenho pena fazer intervalo, mas tem que ser, senão
tem
depois.
Tem que ser. Olha, primeiro a gralha, é? Espelha fatal,
cala. Isto passa num instante, minha amiga. Estamos à conversa com a prima Rita Ferro Rodrigues, há muito mais para falar. Ela que está de volta à televisão, tem um programa novo. Chama-se Portugal em Festa.
É, canta Palmeirinho, não é, tem medo da censura.
Nada disso aqui neste programa. Muito mais para falar com a Rita Ferro Rodrigues, já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio, valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Montepio Geral Associação Mutualista.
Coloque o seu negócio no mapa. Faça já o site da sua empresa por apenas 1€ por mês. Solução chave na mão, ao preço mais baixo do mercado. As funcionalidades mais avançadas, com um design atrativo e forte presença na internet. Dê visibilidade à sua empresa. Crie o seu site num minuto. Saiba mais em eolnegócios.pt.
Fotos exclusivas das férias de Cristina Ferreira na Grécia. A apresentadora carrega baterias junto do filho e prepara-se para pôr Portugal a dançar. Toda a reportagem a não perder na Lux desta semana, já nas bancas.
Ah, onde vamos? Ao tailandês?
Ou ao chinês?
E ao indiano?
Olha, e se fôssemos ao japonês?
Ah, boa! Ainda não fomos lá?
Então vá, vamos!
Apanhar o avião!
Descubra o mundo com a Lufthansa. Conheça a Ásia a partir de 479 euros. Reserve já em lufthansa.com.
Non-stop you. Lufthansa.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Segunda parte do Primo. Custou-me horrores acabar a primeira parte porque estava na conversa com a minha nova prima, que é uma gralha espalhafatosa, que não se cala, e é difícil mandar calar, mas eu não quero continuar a falar, se ela obviamente quiser continuar a falar desta questão do amor e do avô. E quero pegar exatamente pela questão: aquilo que o teu avô te ensinou, estás a tentar também transmitir agora aos teus filhos ou não?
Estou, mas é assim, não é uma tentativa, porque estas coisas não se podem impor. Ou seja, uma coisa que o meu avô me ensinou foi: tu podes falar com os filhos, com os netos, mas depois o que eles vão fazer é aquilo que tu fazes, uhum, é pelos atos. E é isso que eu tento. Portanto, eu falo com eles, obviamente, mas esta coisa da poesia que tu podes ou não imprimir à vida, não é? Porque isto é muita poesia, esta relação com o meu avô. Aliás, acho que a maior herança dele foi me ter dado essa capacidade poética de olhar para as coisas e para as pessoas, porque altera tudo, uhum, altera toda a tua forma de ver o mundo e de estar com os outros. Isso é uma coisa que tu não podes impor nem sequer trabalhar com os teus filhos. Não, tu podes estar, e pelos teus atos e pela forma como tu te relacionas, eles vão aprender isso, que foi o que aconteceu comigo. E eu já sinto que isso acontece com a Nono e com o Eduardo e com o Miguel. E quando isso acontece é magia, quando tu percebes que as coisas estão a passar de uma geração para a outra, e para a outra de uma forma natural, e pela via do amor, percebes? Não é pela imposição, todos nós temos o direito a ser diferentes, mas pela via do amor. Isso é muito bonito quando acontece, porque é quando tu sentes ainda mais a presença das pessoas vivas na tua vida.
E já sentes, por exemplo, no caso da Leonor, rapariga como tu, também tem aquela coisa que tu tinhas, o gosto pela escrita?
Tem imenso, pela escrita, pela leitura. Menos do que eu gostaria. Os miúdos agora têm muitas distrações. Eu estou muito preocupada com isso. Eu acho que vai haver aqui uma geração que vai deixar de ler. Espero que não vai ser a da minha filha, porque eu não a vou deixar. Mas eu acho que vai...
A mim assusta muito, sabes o que é? A linguagem deles, a técnica escrita.
Isso ela não deixa, não. Isso ela, nem eu deixo, nem nas mensagens que ela manda.
Tocar esses por
horrível. Mas a questão é a dispersão, percebes? Sim. A leitura implica um tempo de concentração, de isolamento, e não tem bonecos, nem coisas para clicar, nem gostos, nem... Estás a perceber? Uhum. É difícil. Mas ela tem claramente isso, e nota-se. A Leonor tem mais... Meu tem muito também o facto de não de olhar... Conseguir olhar muito para além do seu umbigo. Uma miúda que já desde muito pequenina é muito preocupada com questões sociais, que eu também... É uma coisa que eu tenho paixão mesmo. E também eu acho que ela já consegue ter poesia na vida dela. E depois tem muito sentido de humor também. E pronto, é assim a forma como eu posso escrever. Mas tem 11 anos, devemos deixá-la crescer.
Exato.
E ver.
E ela já tem noção da mãe que tem, ou não? Mãe, figura pública,
teve
mãe.
Sempre. Não liga nenhuma a isso. Nenhuma,
é assim mesmo,
não liga mesmo, mas é que não liga mesmo. Porque para ela é uma coisa mais ou menos normal. Houve uma altura que ela era pequenina e perguntava aos filhos dos outros miúdos: em que canal é que o teu pai trabalha?
Muito brilhante.
Aquilo era assim.
Era normal, não é?
Eu trabalho em televisão desde sempre. O pai da Leonor, Daniel Cruzeiro, também é jornalista, grande repórter, trabalha na televisão há anos. Depois era a Andréa Val, pronto, a Iva, a tia Clara de Sousa. Portanto, ela achava que todas as pessoas trabalhavam em televisão. Isto quando ela era muito pequenina, nunca se deslumbrou. Aliás, é muito receosa, nunca quer aparecer, e eu respeito isso inteiramente. E não tem nada, nenhum tipo de deslumbramento por este meio. Respeita muito o nosso trabalho, porque sabe que nós trabalhamos imenso, porque ela vê, percebes? E pronto, mas não tem consciência. Mas não, agora está naquela fase em que já me preocupa mais, que está sempre a... Não vais googlar o nome da mãe, porque vais ver coisas boas e coisas más.
É claro.
Horrível. E o Google é um problema, que a minha filha no outro dia, sabes que ela sempre googla alguma coisa, diz-me, tão fofinha. Então no outro dia foi googlar sereia. E eu, está bem, sereia não tem mal. Vasco Palmeirim.
O que é que apareceu?
Horríveis. Sereias que não é suposto aparecerem para miúdas de 11 anos. E eu, sai daí! Isto de internet é um problema.
Não sabes que há sereias malucas que diga que eu digo Ulisses. Olha, ela já sabe o que é ser quando for grande, ou não?
Sim, ela quer ser atriz.
Ok.
Mas também quer ser bailarina, ela estuda dança e portanto anda aqui nesta. Ela claramente é virada para as artes.
Boa.
fará.
Se ela quiser seguir se quiser seguir o caminho da dança, eu depois apresento-lhe a minha mãe. A minha mãe agora vai.
Ela é bailarina, não desde os 3 anos, já está muito bem.
Olha, sim. Mas dança regularmente?
Clássica, sim, às terças e aos sábados. Tem 4 horas de balé por semana? Sim.
Sim, senhora, ainda vamos ver aí na CNB. Quero muito ver
ainda
isso.
Agora esteve no CCB a fazer um espetáculo. É um orgulho.
Oh, babada, muito bem. E os outros dois?
O Miguel é jogador da bola, claro, não é? O meu Mickey.
Boys will be boys.
Agora joga no Operário, mas o sonho dele é jogar no Sporting e eu acredito que ele lá chegará.
É ferro, tem que ser.
Tem de ser. E
nada de desgosto à família,
não
sim.
Não pode. E o Duda ainda não faz nada, tem 2 anos. Dança, dança.
Como eu invejo.
Também dança muito bem. É assim, é um cómico, meu filho Eduardo. É demais. E é um. Lá está também Eduardo por causa do meu avô.
Muito bem.
E do meu pai também.
Ainda bem, ainda bem.
Tinha que ser.
Olha, eu estou muito contente por estares de volta à televisão.
Também.
Fizeste a Companhia das Manhãs em 2010, não foi?
Olha, espera lá. Sim, deve ser. Sim,
mas
está
de volta.
Sim.
E num formato que, agora que eu falo contigo, sim senhora, tem tudo a ver contigo.
Estás a ver? Sabes uma coisa, eu sofro de um preconceito terrível. É verdade.
Que
eu vou-te dizer que sempre foi, mas eu agora já falo disto normalmente. As pessoas acham que, que uma apresentadora não pode ser genuinamente popular, como eu sei que sou, porque eu adoro pessoas e adoro conversar e adoro dançar e adoro estar. E ao mesmo tempo conseguir fazer coisas com um bocadinho de maior profundidade. E no, o meu problema
ou seja, ou fazes uma coisa ou fazes a outra. Agora as duas.
Não podes. Não podes, não. Nós somos um bocadinho como as cebolas. Desculpa o termo que é. Nós temos várias camadas e vamos descascando à medida que nos vão pedindo. Isso até eu acho que é um sinal de versatilidade. Mas no meu caso, durante muito tempo, isso foi um problema. Tipo, como é que aquela miúda que até escreve e depois faz umas entrevistas na SIC Mulheres giras e não sei como é que é possível agora gostar de estar ali? Eu adoro programas mais populares. Divirto-me imenso, gosto muito e claro que também gosto de fazer outras coisas, é óbvio, não é? Não te vou mentir, mas gosto muito de programas de puro entretenimento e sem qualquer espécie de pretensão em que podemos.
São maratonas televisivas.
Maratonas, 6 horas hoje domingo.
6 horas em direto.
Eu cabo, não me mexo, Vasco, não me mexo. Mal falo, estás a ver? Uma vantagem. Também queria falar comigo. Eu ainda estou um bocadinho rouca porque eu fico sempre rouca depois dos programas.
É
incrível.
E basicamente é falar com as pessoas, ter artistas musicais, conhecer os sítios em Portugal. Quantos quilómetros é que já fizeste?
Começámos há pouco tempo, sim. Portanto, nós estivemos em Reguengos de Monsaraz, lindo.
Come-se tão bem.
Ai, tão bom, tão giro. Tivemos em Anadia, que foi uma surpresa, porque eu já conhecia aquela região, mas tu não imaginas as milhões de pessoas que rodavam para ver assim, que isso é uma coisa que deixa qualquer apresentador e equipa. Vai, é para isso que tu trabalhas.
Uhum.
Não me lixem, como se costuma dizer. Nós gostamos de pessoas, nós gostamos de beijinhos, nós gostamos de abraços. E, portanto, ver assim um mar de gente, nós ficámos mesmo, uau, que giro, porque este programa também cumpre essa função de estarmos mais perto das pessoas. Sair dos estúdios, empoeirar, estás a perceber? Uhum. E de estar perto das pessoas. E agora, próximo fim de semana, vamos para Ponte Lima, que é talvez um dos sítios que eu mais adoro no país.
Para Ponte Lima.
Sim.
Há que dizer que o teu realizador aos domingos é o meu realizador
pois
aos sábados à noite.
O grande maluco do André Ferreira.
O André Ferreira. Portanto, o André sai do Feitos ao Bife na RTP1 por volta das 11 da noite, direto para Ponte Lima para trabalhar o dia seguinte.
É a parte mais bonita destas equipas. Ouve, tu não imaginas o que a gente se ri quando vê tu equipas, não é só André, várias câmaras e não sei o quê.
O justo.
Então eles chegam, eles chegam todos de rastro e nós todos, vocês estão feitos ao bife. Porque é assim a vida, pronto. Ainda bem, olhar já trabalhinho.
É verdade, sim, senhor. Mas olha, já agora deixa-me aqui falar com. Faço televisão há quanto tempo?
Isto é obsceno.
O quê? 20?
20.
Ai! Estás velha! 20 anos, no caso, não estás, estás ótima.
Mas eu comecei com 16, não é?
Sim, começaste novíssima. Até me lembro de ser muito puto e ver, esta vida não gira. Eu comecei agora na arte também de fazer direto em televisão.
É verdade. E muito bem, Sr. Palmeiras.
Segunda TV 7 dias, deixa-me dizer-te aqui o primo, é o novo menino bonito da RTP.
Eu vi isso! Toma lá!
Obrigado, TV 7 dias!
Toma lá, barra!
Mas olha, eu já agora, dá-me assim dois ou três conselhos, que és uma mulher experiente nesta arte de fazer televisão. E eu sou um puto agora tirado aos lobos. Pá, conselhos, o que é que eu faço, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não
eu
tenho
acho
que fazer?
Olha, o primeiro conselho de todos é que a televisão deita fora tudo o que não presta. Portanto, não te preocupes, porque se tu não prestares, vais de vela. E se prestares, ficas, porque a televisão também tem essa justiça. Agora, eu acho que daquilo que eu vejo das pessoas que se aguentam mais tempo para fazer televisão, porque há muitos epifenómenos, pessoas que desaparecem, sim, não é? São pessoas que normalmente são verdadeiras e que não estão lá a fazer personagem. Percebes o que eu estou a dizer?
Sim.
Portanto, eu acho que tu tens essa capacidade. Daquilo que eu tenho visto, és tu próprio. Tens que continuar a ser tu próprio. E ainda mais. Ou sim, seja, eu adorava ver no, na televisão, ainda não vi, porque sim, também compreendo, isto é um percurso. Sim. O Vasco que estou a ver aqui.
Ah, ok, sim.
Entendes o que eu estou a dizer? Tu não estás em personagem, tu estás é Vasco apresentador.
Sabes qual é a minha grande dificuldade?
Sim.
É porque aqui é, é a naturalidade e o facilitismo de ter apenas um microfone e uma pessoa à minha frente.
Claro, claro. Pois é, mais difícil fazer,
ali,
tecnicamente.
É aquela câmara, olha o teleponto, agora vais para ali, agora vais para acolá. Mas, sabes, no outro dia aconteceu um acidente. Isto agora vou aqui abrir o meu coração.
Abre o teu coração.
No sábado passado ia havendo um incidente ao nível da Brunhosa no Ídolos comigo.
Outra vez?
Não, comigo.
Ah, contigo.
Comigo. Porquê? Porque há uma coisa chamada Steadicam.
Sim, que
é uma câmara que és muito pesada.
Tu tens o meu Steady, o Carlos, que é,
brilhante. Ora bem. A dada altura, eu tenho que dizer ao Paulo Vintém, vai para o sofá, e eu também tenho que ir para o sofá. E eu esqueci-me que a ordem era: deixa o Paulo Vintém passar, deixa a Steadicam passar e depois vais tu. O que aconteceu? Paulo passou e eu fui atrás do Paulo. Houve uma luz que disse: Vasco, olha a câmara, porque era mais um passo. Eu levava com uma Steadicam em cima e eu voava. Literalmente, eu voava.
Não voavas, que aquilo é o Robocop.
Sim.
Aquilo é.
Eu só vi o André ao microfone a dizer um grande palavrão.
Coisas bonitas, como ele diz, não é?
Claro,
quando nós falhamos,
claro,
meu Deus.
Claro.
Meu
mas
Deus.
É nessa altura que eu digo: tem que. Isso está a ir ao sítio?
É assim, tecnicamente é mais difícil, mas apanhas. Essa não é a parte mais difícil em televisão.
Sim.
A parte mais difícil é tu conseguires ser tu próprio e abstrair-te desse ambiente que é hostil. Não nos vamos enganar. Por isso é que as pessoas, a primeira vez que vão à televisão, ficam aflitas.
Aquilo,
luzes, a maquilhagem sempre a retocar, as câmaras, não sei o quê. Aquilo condiciona-te muito mais do que nós estamos aqui os dois porreiríssimos.
Maravilha.
A falar sem ninguém nos estar a chatear, entre aspas.
Não digas se a ninguém ouvir, senão fico triste.
Não, está toda a gente a ouvir, mas ninguém está aqui à nossa volta a condicionar-nos a conversa.
Verídico.
E o que eu acho que é o único truque que eu posso dar é seres verdadeiro. É seres verdadeiro. Quanto mais tu te conseguires soltar,
sim,
até. Às vezes é preciso nós agarrarmos na equipa de conteúdos, que são sempre ótimas, e a tua é excelente, e dizer: mas espera aí, eu quero ser eu, quero ser fazer eu. Soltares-te o teleponto, brincares. Seres tu próprio, ganhas. É o único conselho que eu te dou.
Ok. Próximo programa, não vai ver teleponto, só para avisar. Vou dizer o que eu quiser.
Sabes que eu não trabalho com teleponto.
Não trabalhas?
Muito raramente. Não, eu faço trabalho.
Okay. No Portugal em Festa é mais difícil, não é? Porque também.
Mas pergunta à equipa que tu trabalhas agora como é que era, por exemplo, com aquele programa que nós fizemos anteriormente dos gordinhos que dançavam.
Toca a mexer? Sim.
Toca a mexer. Como é que era? Eu nunca trabalho com teleponto.
É isso mesmo, miúda!
Mas no teu caso, o teu para ficar bonitinho, há coisas que têm que ser feitas
com
teleponto.
Sim. Mas há coisas que eu não quero. Quando vou às bancadas, também falar com adoro falar com pessoas e o público adoro.
Tu farias, vais-te rir o que eu estou a dizer, mas tu farias muito bem um programa do género que eu estou a fazer.
Um dia, minha amiga.
Não estou a brincar.
Escreve o que eu te digo.
Não estou
a
brincar. É um programa que tu farias bem, porque tu gostas também de conversar e de pessoas e de festa e coisas. Claro.
E comer. Olha, não vamos. Temos quanto tempo, Joana? Nossa produtora Joana Azevedo, temos quanto tempo? 5 minutinhos. Ah, pá, maravilhoso.
Coisa espetacular.
Olha,
diz-me.
Eu sei que tu és conhecida como a Miss Gafes. Não há perigo disso acontecer em direto num programa em que falas com muitas pessoas.
Claro que há.
Mas isso é tão bom.
Aliás, eu vou-te dizer, eu acho que já aconteceu neste programa. Já aconteceu. Mas ninguém deu por isso, eu fiquei tão
contente. Contar ou não?
Posso, não faz muito mal. Eu não percebi que estava a entrevistar um senhor cego. E tive o tempo todo a dizer: mas olha, veja lá, o típico, não é? Pronto, mas isso acontece imensas vezes. Não me apercebi porque o senhor comunicava tão bem que eu até.
Okay.
Mas era mesmo verdade. Mas a mim já me aconteceu tudo. Tudo o que tu possas imaginar já me aconteceu.
Essa é a história do Ferrari, que é genial.
Do Deus da nossa, que não tem dentes.
E o senhor de facto não tinha
não
dentes?
Tinha um único dente pendurado. Maravilhoso.
Isso ainda é melhor do que não ter dentes, é ter só um.
Não, ele só tinha um. Ele abriu a boca e ria. Só tinha um tlim ali a tilintar, foi uma coisa extraordinária. A Graciana a rir à gargalhada. Mas de facto eu. Pronto, não é por mal, também já disse: olha, uma vez na RTP, onde trabalhei durante muitos anos, também com uma data de convidados cegos, estávamos a falar precisamente sobre. Era mesmo essa a temática, eles estavam todos a bater no governo da altura. E eu disse: pronto, não batam mais no ceguinho. Hã? Espetacular expressão para tu utilizares. O que vale é que eles andaram a rir à
claro, gargalhada. Claro, acho bem que tenho um sentido de humor.
Mas eu, dessas coisas, eu acho que depois.
Eu acho que quando se percebe que é natural e que não há malícia nenhuma, então não vamos
censurar
ninguém. Não é?
Evidentemente, é isso mesmo. E eu sou assim, portanto, olha, não vou. Pronto, às vezes acontece, são muitas horas, são muitas estradas.
Tudo pode acontecer. Olha, tens saudades de pivotar ou não?
Não, nenhumas.
Nenhumas.
Olha, lá está, porque eu era uma tragédia a pivotar. Era uma tragédia porque eu. Era uma tragédia porque já queria ser eu. E ser, não, isso não é compatível com tu seres pivô, porque estás ali e eu sentia-me num colete de forças, percebes? Eu queria falar e queria dizer coisas. Mas não era isso que as pessoas queriam. Que as pessoas queriam notícias, Rita, não te querem ouvir. E depois era horrível, porque todas as pessoas que faziam parte comigo tinham ataques de riso. O João Moleira, por exemplo, quando eu tinha aquilo. Aquilo era um Cristo, nós não conseguíamos estar juntos no estúdio. Era horroroso. O género, era mesmo horrível, a sério, Vasco. Não conseguíamos olhar um para o outro.
Mas já estás a fazer manhãs mesmo?
Sim, sim, eu fiz durante a edição da tarde, sim, sim.
Mas ok, mas entravas a que horas? Quando tu fizeste? Às 5 para
a manhã? Não, eu nunca fiz amanhã.
Ah, nunca fiz amanhã. Okay.
Não, mas fazia amanhã 2, como nós dizemos.
Sim, portanto é que entravas às 10 ou 11?
Sim, sim. Às 10, okay. 3 da tarde, 4.
Nice.
Mas era muito engraçado, não dava. Não, eu percebi claramente que não era para mim. Foi a Cândida Pinto que. Me sugeriu como pivô e eu fico muito agradecida por essa
Cândida, obrigado, mas...
Cândida, não é para aí.
Então agora, quando recebeste o convite para fazer o Portugal em Festa, foi bater palminhas e dizer sim, é
claro,
isso,
sim, sim. Eu tenho uma... Sabes que eu, mesmo quando não estou a apresentar programas, estou sempre a fazer coisas na SIC. E eu adoro televisão, independentemente de estar a apresentar ou não. Uhum. Eu vou ser super feliz um dia que já não me queiram à frente das câmaras. A produzir, a editar. Eu adoro televisão. Gosto mesmo da adrenalina que a televisão me dá. E já percebo bastante televisão tecnicamente, porque são muitos anos, não é? E portanto, quando eu não estou a aparecer à frente das câmaras, as pessoas pensam que eu não estou a trabalhar, mas eu estou sempre a fazer coisas. Mas claro que é diferente de dar a cara. Mas neste momento já começa a ficar num patamar de satisfação muito semelhante de dar a cara ou de estar atrás das câmaras, sabes?
Sinal de maturidade.
Não, de maturidade, sim, e de gostares de criar o projeto todo e não só de o representar, não é?
Ficares feliz com aquela com a face menos visível da máquina.
Exatamente, acho... é isso mesmo.
Olha, temos pouquíssimo tempo, quer só que digas à tua amiga Andreia Val para vir a este programa. Eu sei que ela agora está no Correio da Manhã TV, que tem um horário também agora. Acho que ela está a fazer.
Ela gosta imenso de ti, ela vem. Ele
vem?
Vem,
sim. Vem? Andreia, quero-te aqui.
Não, ela vem.
Muito bem. E segunda coisa, eu agora, imagina. Convidava-te para... Rita, vamos sair daqui. E vamos ali os dois.
Como é que era quais?
Não. Comer um pão de Deus da padaria.
Ah! Traidor. Estou a tentar fazer dieta. Ai, meu Deus. Aquilo é uma...
Por que raio?
Porque a televisão engorda. Não percebes que a televisão nos engorda imenso. As pessoas não te dizem assim: ai, vais que afinal é tão magrinho. Ainda não te disseram isso.
Não, ao vivo é: você afinal é um espetáculo. Você é um Deus em pessoa.
E passa a ouvir a dizer: é tão magrinha, porque a televisão é muito ingrata e enfia-nos não sei quantos quilos em cima, percebes? E pronto, e as mulheres estão sempre a fazer dieta, tu não sabes, faz parte.
É verdade, dizer, é verdade.
Pronto, eu sou uma mulher comum, portanto, de vez em quando, quer dizer, a minha fazer dieta, sim, é muito relativo, porque eu faço dieta o dia todo, depois se for preciso, janto muito bem com o meu marido, bebemos uma garrafinha de vinhos, queijinhos e tal, portanto, a coisa depois é assim uma dieta relativa.
Então, vou fazer aqui uma pequena lista de coisas que.
Adoro. Pão de Deus.
Pão de Deus da padaria portuguesa. Abraço a Diogo Quintela. Mais coisinhas, queijo.
Queijinho. Eu sou feliz com queijos e vinhos. Me fizeram uma mesa, vinhos tintos, porque sim, o resto é refresco.
Ah, não digas isso, deixa-me contestar, há vinhos brancos tão bons.
Também há, mas o bom vinho é o vinho tinto. Okay, Dor,
sim. Sim, mas se é para comer com queijo, sim, tinto.
Sim, Dor é, sim, de facto a minha paixão.
Umas fatiazinhas de broa.
Broazinho. Pãozinho. E queijinhos. Oh, filho, não preciso de mais nada. E amigos para conversar. Vá, e assim é muito fácil sermos felizes. Mas eu sabes que eu gosto imenso de comer, isto é um problema, adoro comer.
São bons.
E não gosto. Vou dizer uma coisa horrível. Eu não consigo entender-me com pessoas que não gostam de comer. Já me aconteceu. Tipo, pessoas que tu vais, experimentas ser amiga. Outras fases da vida.
Tu não consegues ser amiga de uma pessoa que diga nhé, comer, nhé, que não.
Não. Não é não conseguir, não é nenhum preconceito. O que acontece é que de facto depois a vida nos separa. Não, não há nada a fazer. Tipo, se estivesse no... Agora já não, porque já estou muito bem casadinha. Mas se estivesse naquela fase de namoro e me aparecesse um homem muito giro e eloquente e tudo, que se sentasse à mesa e pedisse um refrigerante e que dissesse que não gostava de comer, é tão importante para mim. Não sei se isto se pode fazer alguma analogia, mas é que é mesmo importante.
Acho, eu percebo.
Tu percebes, não é?
Perfeitamente.
Não, não gosta de comer, não pode funcionar. Começa logo a pensar, isto não vai correr bem.
Olha, o que muitíssimo bem foi esta entrevista. Não foi, isto não é entrevista nenhuma, isto é uma conversa. Volta sempre. Volta sempre que quiseres. Quando passares à porta da minha casa, que já sabes aqui, a toca, se faz favor.
Sim, senhor.
E eu prometo que. No seu pé da minha casa, eu tenho uma padaria portuguesa.
Pois tem, aliás, ao pé da nossa casa. Sim. Eu sou completamente cliente.
Então, olha, encontramos lá brevemente e.
Boa.
Olha, muito. Nossa, não é preciso sorte nenhuma, que eu sei que o talento está lá todo. Domingos à tarde, Portugal em Festa, e dá um abraço ao Zé Figueiras, que é outro que eu quero que venha a este programa.
Olha, Zé, é uma revelação de sentido de humor e graça.
Epá, é alguém que eu tenho a maior consideração.
É muito boa pessoa, é um
sempre
amor.
Com um sorriso e sempre a emanar também a simpatia que tu também emanaste neste estúdio.
Portanto,
a minha nova prima, a Rita Ferro Rodrigues.
E parabéns, Vasquito.
Ah, muito obrigado. E a seguir, os Mesa no Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Ritinha,
um beijinho. Programa realmente incrível,
mas obtuso!
E Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Não há Nuno Marco, não há. Mas atenção, a nossa convidada agora tem uma t-shirt do Star Wars. Por isso é como se o Nuno Marco, é como se o Nuno Marco aqui estivesse. Damos mais uma vez as boas-vindas ao regresso dos Mesa aqui ao Primo. É a primeira vez que a Rita vem como vocalista dos Mesa. João Pedro Coimbra e Rita Reis, é um prazer ter-vos aqui. Deixa-me começar por perguntar, João Pedro, é verdade que descobriste, não é? Descobri que esta senhora já cantava, mas começaste a conhecê-la melhor no Facebook.
É verdade.
Portanto, há quem descubra colegas de turma. Há quem descobre namoradas, você descobre uma vocalista no Facebook.
Exatamente.
Como é que isso aconteceu?
Que dá para tudo.
Fizeste um like.
Fiz um like.
Não, eu não tinha página de fãs nem nada disso. Portanto, não me fizeste um like.
Ela não usa página de fãs. E já não pode adicionar mais amigos. Por acaso, na altura, ainda consegui. Estavas para aí 4 mil e não sei o quê. Pronto, não interessa. Ouvia no Facebook, ela postou uma coisa que tinha cantado. E gostei bastante.
O que é que era? Lembras-te?
Então é assim, então ficamos por aqui, não é?
Diz lá,
era para o Roxanne ou assim, não?
Então, mas isso é bom.
Era?
Não sei se era o Roxanne, mas era um cover qualquer.
Era um cover.
Ok. Okay. Mas peraí. Se há preocupação desse lado, é porque de vez em quando fazes covers de coisas assim.
Não há assim.
Não, só fazes covers daquilo que tu gostas, é isso?
Não, pronto, ok. Há coisas que eu não gosto.
E fazes covers? Guilty Pleasure, vá, diz-me. A pior coisinha que já fizeste cover.
Pior coisinha.
Eu digo que já se gosta ou não.
Há tantas, sei lá. Aquela dos Guns N' Roses. Sweet Child of Mine.
Isso é bom.
Cantado por mim, não.
Gosto tanto. Mas fazer de Axl Rose não é para qualquer uma. Tens que ter a t-shirt de Jesus Cristo e os calções de Lícaros.
Exato.
Mas então, estavas a dizer, e ouviste a voz dela e disseste, é isto que eu quero.
Sim, não foi só por isso, porque eu acho que uma intérprete é mais do que alguém que canta só, tem que ter uma personalidade que se adequa ao projeto e os gostos musicais têm que ser, se não parecidos, pelo menos compatíveis.
Okay.
Às vezes até é engraçado não serem iguais.
Exato.
Até... E foi isso que aconteceu.
Às vezes esse choque até surgem coisas
exato,
boas, não é?
E foi o que acabou por acontecer. Ela gosta de coisas que eu acho interessantes e depois também tínhamos um autor... em comum de um escritor que é o Gonçalo Tavares. Ele disse: pá, esta miúda se calhar é interessante, deixa-me lá ligar.
É óbvio que eu posso ter posto aquilo ali só parecia interessante, não é?
Claro.
E nunca ter lido nenhum livro, podia ser.
Gosto de Gonçalo Tavares? Sim, gosto. Search, Google, Gonçalo Tavares.
É um pintor.
Olha, já agora deixa-me perguntar-te, Rita, se quando o João Pedro fez o convite, tal como na música, se assinaste sem hesitação.
Sim.
Sim?
Sim. Nem sequer me fiz difícil. Não foi, aceitei logo.
Foi?
Aceitei logo, foi.
Nem foi, leva-me a jantar primeiro, assim, a minha.
Não, eu até foi bastante fácil.
A minha sorte é que eu estava no Porto e ela estava em Lisboa.
Portanto, ok.
Skip.
Mas claro. Olha, daquilo que eu já ouvi dos ensaios, acho que, sinceramente, eu já conhecia a tua voz, porque eu vou dizer.
Confesso.
Non-stop. Okay. Confesso. Digo-te uma coisa. No karaoke, o Ao Limite Eu Vou é um guilty pleasure meu, é?
Estás a falar assim?
Estou a falar sério, acho que sei a letra de cor.
Uau!
O meu passado foi um sonho que acabou. Vou conseguir conquistar o meu lugar. E agora aqui.
Essa parte é espetacular. Nós fazíamos assim com a cabeça, nessa parte.
Ainda estás com elas ou não?
Sim, dou-me com elas.
Eram 5 ou 4? Não, as altas
eram 5 no início e depois tornámos-nos 4.
4. Foi a mais moreninha que saiu, não foi?
Foi a mais morena de cabelo. Sim. A mais moreninha de pele continuou até ao final.
Ok. Mas tem feito alguma coisa? Já acabaram mesmo?
Como non-stop, sim, já acabámos há muito tempo.
Tenho pena. João Pedro, o All Limit Eu Vou. O All Limit Eu Vou era grande canção pop.
Não, grande produção.
Era grande produção, sim senhor. E já agora, é verdade que tu cantaste num bar em Barraquês?
Em vários.
Mas porquê? A opção.
Porque eu sempre quis ir a Marrakech e então.
E foste lá e ficaste, olha.
Ficava uns meses e depois ficava lá uns 3 meses e voltava e depois ia para lá outra vez e.
E era giro aquilo?
Sim, é. Há coisas menos boas quando se passa lá mais tempo. Uma pessoa acaba por se aperceber, mas eu gostei muito. Gosto muito de ir lá.
Olha, nunca fui
lá sozinha, é bom.
Quanto tempo é que lá ficaste sozinha?
Era dias de 3 meses, mais ou menos.
E a cantar num hotel?
Era perto do hotel, sim, okay, não tá era bem. Não era o hotel, mas.
E em Miami também foi, era a mesma coisa?
Não, era um programa de televisão.
Oh, falam disso que eu não faço ideia. O que é que se passou em Miami?
Pois nem eu, sim, muito bem.
Era para que canal?
Era para passar num canal da Fox.
Uhum.
Aqui em Portugal, não sei onde é que passaria. Mas aquilo correu mal. Aquilo correu mal e.
Eu gosto de histórias que correm mal.
Claro. Pronto, era uma rapariga de cada país que ia cantar para competir, para ver se ganha a melhor voz de sempre. Eu não tinha a melhor voz de sempre, mas tentava compensar isso com personalidade ou assim.
Positivo.
Não sei se tenho, mas.
Positivo. Mas agora estás aqui nesta nova fase dos Mesa. Pés que sonham de ser cabeças é o nome do título do novo disco dos Mesa. Queremos ouvir uma canção, queremos ouvir o Independente Desconhecido. Ora bem, o que é que se passa? Passa-se que, já cá tiveste, sabes isto, há uma coisa chamada Quiz da Morte neste programa.
Oh.
Três perguntinhas. Obrigado, minha senhora. Belo grito. Três perguntinhas. Uma sobre pés, outra sobre sonhos e outra sobre cabeças. Tem que acertar pelo menos numa para ir ali para o palco cantar e acabar este primo. Primeira pergunta. Tem 5 segundos para responder.
Ok.
5 segundos. A primeira sobre pés. Ok. De acordo com o site do Guinness. 5 segundos. De acordo com o site do Guinness. Qual é o tamanho em centímetros do maior pé humano ainda vivo?
1 metro, 100 centímetros.
1 metro de pé, bolas. Olha, 1 metro de pé.
É o Guinness, podia ser um pé gigante.
Tá bem,
gigante,
mas se o homem tem 1 metro de pé, é que tem de ir para 4 metros, não?
Não.
Ok, vou fazer outra vez a pergunta. Não, de acordo com o Guinness, qual é o tamanho em centímetros?
30 centímetros.
Menos de 1 metro, qual é que é o tamanho em centímetros do maior pé humano?
Sei lá, 40.
40.
Ora bem, é o pé esquerdo do senhor Brahim Takiola, que é de Marrocos, e tem 38,1 centímetros.
Ah, está quase.
Está quase. Quase. Dou-vos meio ponto para a aproximação. Okay. 1 metro de pé, bolas. Cada pé, bolas.
Há pessoas com pés muito grandes.
Bolas. O que é que tens aí embaixo? Um carro? Não, um pé.
Eu não tenho noção de quanto é que é 1 metro. Eu acho que é mais isso.
Segunda pergunta é sobre sonhos.
Sim.
E a pergunta é: quantos mililitros de leite são necessários para uma receita de 20 sonhos? Eu digo, são 125 mililitros de leite. A pergunta é: e quantos gramas de margarina é que são precisos para fazer 20 sonhos?
100.
20.
20?
Um diz 20, o outro diz 100. Vai, é no meio. Por acaso é no meio. Não é bem no meio. É entre 20 e 100. Vai, última resposta. A resposta é.
60.
40.
Era 50. Mas olha, claro. Damos meio ponto também. Já, ok. Meio ponto, a primeira, meio ponto, a segunda
tá
já
certo.
Dá. Mesmo assim, vamos à última.
Okay.
Eu quero muito ver a resposta desta.
Medo.
O senhor. É sobre cabeças.
Okay.
O senhor Wei Shengshu, okay. Que é um chinês.
Claro.
Detém o recorde do Guinness de agulhas espetadas onde?
Na cabeça.
Na cabeça. Quantas agulhas?
1000. 3000.
5000.
2000.
2009 agulhas. 2009. Eu já vos mostro a fotografia. É simplesmente ridículo. Enfim, mas acertaram.
A computadora faz
2009. Eu disse 2009.
Meio ponto da primeira, meio ponto da segunda. É com todo o prazer que vos digo. Acertaram. Passaram o nosso quiz da morte.
Yeah!
Nada mal. E acabamos com. Antes de vocês irem para o palco, atuações ao vivo estão previstas? Onde? Como é que a malta pode saber? Falem disso.
Podem ir ao nosso Facebook.
É melhor. Nós agora não.
Nosso oficial agora de cabeça. Mas temos aí várias coisas agora neste mês de julho, portanto, a irem lá ao Facebook.
O Facebook dos Mesa, site oficial também tem?
Temos, mesa.pt.
Mesa.pt, não falha nada. João Pedro e Rita, muito obrigado por terem vindo.
Obrigada,
muito
obrigado.
A maior das felicidades. Rita, cantas muito bem.
Mete
essa insegurança de parte. Porque de facto é uma voz, como diz o Marco, é uma voz de anjo. E é com a voz de anjo da Rita. E com o grande João Pedro Coimbra nos teclados que acabamos este primo. Para a semana voltamos já com o Nuno Marco e fazemos mais primos. Digam adeus aos nossos ouvintes.
Adeus.
Adeusinho, obrigado. Tchau.
E até para a semana. Pode ir para o palco.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Gira que gira e torna a girar o mundo. mudou e não vai parar. Sonho de alguns ficou para trás, mas se ficares do meu lado acho que sou capaz. Não adianta tentar controlar, quanto mais se tenta mais me deixo enrolar. Estou como tu, pronta para a ação. Diz-me que eu assino sem hesitação. Faço invento, crio ambições e tu já o sabes. Não escondo ilusões, não são impossíveis de evitar um enorme desperdício se não as usares. Gira que gira e torna a girar. Dois dias e uma linha que te faça mudar. Sofra erosão, mas só me falta um bocado. De noite já não me lembro, é complicado. No esplendor de Portugal, deito ao sol o corpo a secar. Visto luvas de cartão e penso se devo emigrar. Faço invento, crio ambições e tu já o sabes. Não escondo ilusões, não são impossíveis de evitar um enorme desperdício se não as usar. Não adianta tentar controlar, quanto mais se tenta mais me deixa enrolar. Estou como tu, pronta para a ação. Diz-me que eu assino sem hesitação.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!